Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
E desde já a gente agradece a tua presença, a gente agradece a você, o pessoal que tá em casa, coisa boa. A gente adora você, a gente adora a tua companhia, mas tem gente que a gente odeia. Tem gente que a gente não aguenta mais.
Aqui mesmo, não é lembro?
Aqui mesmo. Ih, tem umas, uns 4, 5 que eu já não...
Tem muita gente.
Uns 4, 5, cara? Aí, quando eu fiz as contas...
Foi o que mais chato, né?
É. Pô, aí você vai ter que levar esse cara pra análise aí, que nem ele tá escapando do clima.
A gente pode meter ele a mão na cara dele também.
Tem também método Kumon.
Eu quero saber como é que você faz aí pra lidar com gente que você não gosta, mas precisa tolerar, hein? Existe isso de ranço à primeira vista? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu quero começar direto com o João.
Comigo?
É porque você é um especialista em ranço em primeira vista.
Ele é mesmo.
O João, quando ele implica com uma pessoa, às vezes é o perfume, às vezes é o jeito que a pessoa passou a mão para trás no cabelo. Às vezes alguém disse a ele que alguém tinha comentado que a pessoa tinha falado uma coisa. Eu quero saber se essas pessoas todas que sofrem por não ter a tua aprovação têm uma segunda chance. É possível tirar o ranço à primeira vista, João?
Não, primeiro eu quero dizer que quando você coloca assim, dessa maneira ordinária, pode parecer que é um julgamento sem critério. Não é.
Não, é teu critério.
Não, é o critério. Não existe outro. A verdade é que eu, dos meus talentos, talvez esse seja o mais acentuado, que é... Eu consigo ler as pessoas de uma maneira que talvez as pessoas... Eu sou um super-herói.
É como se elas todas fossem uma xícara na borra do café e você lesse.
Eu sou um gênio, de verdade. Assim, eu sou capaz de... Por exemplo, outro dia, que Kikito estava comigo na ocasião, a gente estava sentado na casa de uma amiga nossa, entrou uma menina, assim, entrou, eu olhei para o Mosquito e falei, eu vou odiar ela. Dito e feito, ela sentou, ela fez tudo que todo... E todo mundo odiou ela, não foi só eu. É, porque existe...
Provando que o critério é universal. As pessoas só não percebem.
Quando eu as alerto. Mas, agora, gênios também erram. E, muitas vezes, eu erro.
Eu fui um erro na tua vida.
Você foi um erro na minha vida, sem dúvida alguma. Francisco foi um pouquinho... É. Não, mas você, eu nunca odiei. O Fábio eu odiei um pouco.
Assim. A recíproca não é verdadeira.
É. Não, mas você não odiava, você achava arrogante. Olha que doideira minha.
Ah, você me achava arrogante?
Pra você entender o nível.
Rapaz.
Não, mas o Fábio, por exemplo, eu tinha uma coisa que o Fábio é um cara muito preto no branco, prático e tal, e eu sou um cara muito afetivo, eu preciso de abraço. Então a gente tinha esse bloqueio. Até um dia que a gente foi pro México, né, Fábio?
E aí tudo mudou.
Aí
mas o João chegou a falar pra minha senhora antes dela ser senhora.
Essa história é maravilhosa. É. Quando eu descobri que a Nathalie tava ficando com o Fábio, eu dizia pra ela, olha só, ele é má pessoa. Você vai acabar com a sua vida.
É isso.
Você vai...
Foge disso,
ele não tem coração.
Não sei se você sabe o que é, né, Fábio? Ele não quer que nenhum amigo se case, porque ele quer...
Não, mas ele não era meu amigo. Mas, enfim...
Mudou.
Não, mudou. E eu acho bom que eu tenha a humildade de saber que eu erro. E 5 minutos depois, eu já amo a pessoa. Tem alguns pontos que colaboram para isso. Um ponto.
Esse TEDx do João sobre gente, eu adoro.
Primeiro ponto. Quando a pessoa evolui.
Olha aí.
As pessoas podem evoluir.
Perfeito.
Agora, tem um que é o que acontece muito, que é, eu como uma alma infantil que tenho e carente, às vezes eu crio uma expectativa que a pessoa me trate de uma maneira X. E é muito infantil, porque isso é coisa de criança mesmo. Você tem uma expectativa que aquela pessoa tem que te tratar da maneira X. E se essa pessoa não me trata, a minha rejeição grita tão alto que naquele mesmo momento eu tenho ódio mortal daquela pessoa e eu acho todas as maneiras de odiar ela possíveis. E aí aquela pessoa que eu queria gostar, em geral é uma pessoa que eu queria gostar.
Entendo.
Aquela pessoa que, na verdade, ela só tinha um problema em casa. Ou ela estava prestando atenção em outra coisa. Ou ela estava com uma dor de barriga. E o que hoje em dia já dou esse spread de possibilidade.
Porque em condições normais não teria razão pra ela não gostar de você. Né?
Não, não é. Porque não é não gostar.
Se for observações é de não, pessoa arrogante.
É não tratar não, da forma não, que ela.
Mas é que, Francisco, às vezes a pessoa só não me cumprimentou tão efusivamente como eu acho que deveria. E não deveria. Não é que a pessoa me maltratou. A pessoa só não abanou o rabo.
Só não prestou reverência ao seu ser.
Isso, como isso.
Ao acontecimento isso, ontológico isso, que é a sua mera presença.
O negócio de falar arrogante pegou ele.
Pegou muito, João. Você não entendeu onde você estava se vendo.
Eu sou até medo.
Esse ursinho mas aí, mexeu na colmeia errada.
E essa pessoa que eu queria gostar, assim que ela me trata de uma maneira que chega perto ou alcança a minha expectativa, eu amo ela no mesmo segundo.
Você baba imediatamente.
Imediatamente. Agora, a minha grande tristeza, na verdade, não é essa coisa de você não gostar da pessoa à primeira vista. O meu grande questionamento, ultimamente, é você não gostar da pessoa à segunda vista que você já amou outrora.
Triste também.
É muito triste. Eu acho que aconteceu isso já com muita gente aqui. A gente, quando é mais jovem ou adolescente e tal, a gente cria laços muito, muito fortes com pessoas. Viram, pelo menos eu, minha família. Aquela gente ali fez parte de tudo. Eu contei tudo. Viajamos para todos os lugares. A gente fez tudo que a gente podia fazer. A gente criou uma ligação muito forte. E vai crescendo cada um para um lado. É normal. Cada um vai vivendo com seus traumas, suas experiências, indo cada um para o seu lado. E aí, uma hora, você olha para o lado e aquela pessoa está ali e aquela pessoa não faz mais sentido para você, senão um amor de primo. Um amor lá que existe só porque tem que existir.
Quero jogar pro Francisco essa, então. A amizade, por exemplo, que perde o sentido, que não tem mais nada a ver. Deixa morrer ou a gente termina ela?
Eu te amo.
Então vamos por partes.
Eu te amo. Eu te amo.
Primeiro
te
vamos
amo.
Observar...
Eu te amo. Eu te
que
amo.
O João estava na BR.
Eu te amo.
Tá? E depois ele pegou aqui a esquerda e foi para outra estrada. Eu quero primeiro voltar para a BR e só observar que as pessoas, às vezes, acham o João difícil. Mas é um erro de observação.
É,
não é que o João é um cara que tenha muitos botões e que você tem que aprender a lidar o João. Tem um botão só. O problema é que você tem que apertar o tempo inteiro.
Então, tem que ver aquele cara de Lost.
Depois me dá esse pedaço aqui que eu quero usar ele ao longo do ano depois no WhatsApp. Só essa parte do botão do João. Irmão, valeu, Isabel.
Agora, eu adoro esse tema que o João lançou. Eu adoro e também penso muito como ele. Assim. O que faz uma amizade é muita coisa. Né? São identificações que a gente tem, um conjunto de afinidade, mas também modos de vida que às vezes se encontram.
Um momento, né?
Eu, por exemplo, eu tenho grandes amigos, pessoas que eu amo muito, mas cujo modo de vida não é muito alinhado com o meu. Então eu vejo muito pouco. Mas eu amo. Seria muito... A gente já conversou sobre isso, né, João? Eu vejo muita gente com frequência, não deveria dizer isso aqui, que eu nem gosto tanto assim, mas é porque o modo de vida combina com
o
meu.
Oi, a gente tá mal aqui.
Você sentiu alguma coisa aí, Fábio?
Falando pessoal lá da escola da filosofia.
Mas acontece na vida, portanto, de alguém que a gente era muito amigo, e nesse sentido de estar ali confirmando a amizade sempre, encontrando, trocando impressões sobre a vida, eventualmente trocando confidências, festejando, e por razões que são da vida, a gente se desalinha, se desidentifica, perde as afinidades, perde o modo de vida em comum. E a amizade vai definhando, vai morrendo, você some da vida da pessoa e vice-versa. Até que um dia você encontra por acaso, na rua, você esbarra na rua. Esse momento eu acho muito bonito, assim, porque você subitamente se dá conta de que aquele sentimento da amizade tem um certo afeto que sobreviveu embaixo dessas camadas todas de morte. Aquilo dali está brilhando igual. E, de repente, quando você encontra a pessoa, aquilo emerge. Aquele sentimento antigo de amizade. E você manifesta isso para a pessoa, se encontra e dá um abraço efusivo. Como é que você está, rapaz? E aí vem aquele momento. Pô, a gente precisa se ver. Vamos se ligar, vou te ligar. E, de repente, pega até o telefone. Aquilo nunca vai acontecer. Você nunca vai ligar. Seria um erro. Já acabou. Não tem mais nada a ver. Mas nem por isso essas promessas não cumpridas são mentiras. Elas são, como diria o nosso amigo humilde, verdade enquanto duram, né? E duram o tempo de uma brisa, depois que a brisa passa, fica aquela melancolia de uma amizade que já passou, né?
Eu lembro quando eu vim morar no Rio, aconteceram duas coisas muito marcantes. Eu vivi a vida inteira em São Paulo, tenho meus amigos todos de infância, são de São Paulo, cresceu na mesma escola e tal. E aí quando eu comecei a fazer teatro, a entrar em cartaz, a minha vida ficou muito diferente da vida deles. Eles, cada um faz uma coisa lá, mas eles ainda viviam o mesmo mundo. Eu virei numa outra realidade. E eu lembro quando eu voltava, eu me sentia cada vez mais deslocado nos assuntos, porque eles se viam sempre, e eu estava num outro planeta, parecia. E aí eu lembro que me deu uma tristezinha de pensar, poxa vida, a amizade tá acabando. É quando eu entendi que não está acabando, ela está se transformando numa outra coisa. Eu ainda tenho esses amigos, e sempre que vou a São Paulo, volto e meia, falo com eles, a gente sai, encontra, e relembra as coisas do passado, fala até de coisas que estão acontecendo hoje, mas muda. A gente tem que também entender, claro, eu era jovenzinho e estava ali meio assustado. E quando eu saí da casa da minha tia, que eu morei na casa da minha tia durante 4, 5 anos, meus tios, meus primos... Eu lembro que eu falei com a minha mãe e falei assim, eu não vou mais vê-los. Minha mãe, claro que vai, eles vão estar aí. Eu falei, vou, mas eu vou ver uma vez a cada 3 meses. Eu fiquei 5 anos convivendo todo dia com essas pessoas.
Né? Se tanto, né, de 3 meses.
É.
Provavelmente o que vai acontecer conosco.
Exato.
A menos que o João se case. Se o João casar, facilita muito a minha amizade com ele depois do
isso
programa.
É mentira, porque eu sou o regador da amizade e eu, quem eu amo, eu rego a amizade. Tô falando de pessoas... Porque tem uma coisa, a gente faz esses primeiros amigos baseado numa relação imposta por um lugar que a nossa mãe nos colocou. Não é a gente, né? A gente faz amizade a partir do colégio. A gente escolheu o nosso colégio. É quem caiu na 8B, entendeu? Isso. Essa é a nossa amizade. Depois a gente vai pegando, agarrando amizade com quem está nos lugares que a gente está. Ou seja, baseado no nosso interesse. Muda muito, isso é mais forte, obviamente.
Caralho, ele chegou agora, agora foi foda, hein?
Quero saber, Sidoleta, se você confia na tua intuição, na tua primeira opinião sobre aquela pessoa de gostar ou não gostar, e se é bom a gente confiar nisso ou não, ou se isso, no fim das contas, só vai impedir a gente conhecer gente legal.
Eu me sinto, não gostava de nenhum de nós no começo.
A verdade, né?
Depende. Tudo depende, Fábio.
Depende do quê? Me aprofunda?
Depende do bom senso. Depende. Porque tem gente que é cri-cri, mano. Entendeu? Sabe gente que é cri-cri? Que fica procurando motivo pra tretar com os outros? Tem essas pessoas. Então, irmão, chegou a pessoa ali, o santo dela não bateu. Tô ligado que você não acredita muito nesse bagulho de santo. Mas tem vezes que o santo de duas pessoas não bate. E aí ela já começa a ficar cavucando e ela só começa a ler o pior daquela pessoa. Entendeu? Você tem que tomar cuidado pra não ser isso. Agora, eu acredito muito nessa coisa do sexto sentido, sim. E acredito no meu. Todas as vezes, isso é 100%, todas as vezes que eu falei... Isso é coisa da sua cabeça? Não era. Foi porque eu achei.
Tratava-se de um arrombado.
Puta que pariu, João. Nossa, mas tantas vezes que... Chama um comercial pra eu chorar ali, porque tem umas até traumáticas, meu mano. Mas realmente eu acredito nessa coisa, só acho que a gente tem que tomar cuidado pra não virar essa pessoa que começa a procurar essa parada. Sacou? Quando você começa a procurar motivos pra não gostar das pessoas... Aí realmente você vai encontrar 1 milhão de desencontros, sabe? Na minha cabeça, assim, a gente se afasta e se aproxima de pessoa ao longo da vida, igual os planetas, sabe? Eclipse, essas coisas, eles passam um perto do outro, depois vai cada um para a sua circunferência ali, fica longe por 300 anos, uma outra hora encontra, tá ligado? Outra hora tem um meteoro que vem, arregaça um, acabou, mudou tudo, é normal. É normal.
Promete que vai ser a lua da minha vida sempre?
Mas você sabe que a lua se afasta... 5 mas só um pouquinho. Da terra por ano,
mas
sabe?
Só um pouquinho.
O Fábio, o Emicida falou, pra mim tem uma palavra, um conceito que define isso tudo aqui, que é do povo de santo, eu acho que é de origem banto, mas posso estar errado, que é Kizila. Kizila é como o povo de santo descreve essa espécie de incompatibilidade que você tem com o outro, mas na verdade não é você, é o santo. Quem está comandando
Kizila
é quem
não
o
é
santo contra o outro.
Kizila não é em relação à comida? Também.
Não só não, também.
O Francisco, mas essa coisa de não gostei dele de cara, isso não pode ser também preconceito? Na definição do preconceito, você nem conhece, você nem entende, você nem sabe o que você está dizendo se você não gostou da pessoa. Às vezes tem questões assim que a voz dela te lembra uma pessoa que você odiou, que você nem conscientemente está se recordando e está trazendo essas emoções para frente, não tem isso?
É isso. Em Banto, Aquisila, em psicanálise, é inconsciente.
Olha aí.
O inconsciente é preconceituoso. Assim, não necessariamente preconceito de gênero, de classe, de raça, mas no sentido em que o inconsciente ele estabelece... Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Agora é chato esse negócio.
Achou, com... eu...
É chatão essa parada.
Passou!
Tira toda a sua naturalidade.
Mas é bonito.
Quando você começa a ficar consciente.
Mas é bonito. Tá maluco.
É, mas é chato. Perdi até a parada que eu ia falar. Porque eu achei que era mentira. Sempre achei que era mentira. De repente pintou aqui.
Na tua
Na
cara.
Cara, um abajur.
Mas quando é, cara, quando é subjetivo é aqui, tá? E quando é constitutivo é aqui, só pra te ver.
Eu não quero mais ficar amigo desse cara, não. Normalmente sou eu que faço isso com os outros, ó. Eu não gosto que façam isso comigo, aprendam.
Termina, tá? Termina.
A minha conge, de tanto eu fazer isso com ela, de ficar analisando e tal, não sei o quê, ela entendeu que a melhor maneira era fazer isso comigo também. Então minha vida virou um inferno.
Feitiço contra feiticeiro.
Feitiço virou contra feiticeiro. Não, mas é isso. É o que tudo. É, quem define é o inconsciente. Então você definiu certos padrões na sua vida. Agora, o João falou uma coisa que eu também acho bonita, assim, que à medida em que você vai se tornando um sujeito, você vai não só entendendo como o seu inconsciente se formou, como você vai formando valores que têm mais a ver com o seu eu e não com esse não eu que é o inconsciente. E aí você vai também gostando ou desgostando das pessoas a partir dos valores que você formou. Eu tenho, como a Emicida disse aqui outro dia também, tenho certa dificuldade de lidar com gente que é muito espaçosa, que não seja o Fábio, com gente muito arrogante, que não seja o João, com gente muito... O Emicida é mais difícil
mas
pegar.
Mas isso é legal, Francisco, que assim, quantas vezes você pensa assim, eu não gosto de gente espaçosa. Você diz isso. E, no entanto, você gosta de mim e do Fábio. Tem uma coisa aí que não é tão certeira.
Não, é difícil te entender, né, também, né? Porque vocês têm qualidades inúmeras a começar por pagar meu salário. Não, se eu pudesse chegar para Dani e Mico e falar demite os dois, bota o outro, ficava eu e o MC daqui. Inclusive, eu fazia só com o MC.
Demite os dois e dá o salário para
a gente. A gente consegue rachar.
Dá o salário, faz aqui só eu e o MC, eu falo mais, minha vida fica boa.
E voltamos para te fazer
quando
companhia.
Quando vem a madrugada, meu...
Jogou um ombro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mas a gente está falando de solidão exatamente porque já estão dizendo que é uma epidemia a solidão. Inclusive, está até serviço para alugar amigo, alugar gente para fazer papel de parente. Hein? Nesse bloco a gente vai debater um pouco isso. A companhia paga? Tem o valor da companhia gratuita?
Emicida tem um irmão.
Tem.
Pago. Júlio.
Como assim? Ele não gosta de mim de verdade? Ele só...
ele te odeia. Você não sabe as mensagens que ele me manda.
Ele só tá comigo porque eu pago ele?
É.
Isso acontece muito.
Sério? A gente...
É que o Fiote não te fala que ele paga, né?
O Fiote mesmo também.
É, o Fiote não é teu irmão.
O Fiote não é meu irmão.
Não, não, também não. Francisco, toda relação tem custo. A gente tava falando disso. Tempo, atenção, paciência. Por que pagar em dinheiro é mal visto, hein?
Acho que porque tem algumas relações que não são de natureza mercantil, né? Relações de âmbito privado, não compulsórias, né? Que seja trabalho, então, relações de amizade, relações de amor... são, a princípio, movidas por um laço afetivo e esse afeto, por sua vez, ele é orientado pelo reconhecimento. Então, assim, cada relação de amizade, cada relação de amor é uma relação única. E essa singularidade é muito importante para as pessoas envolvidas, porque você se sente reconhecido. É uma distinção. Toda relação privada, ela é uma distinção que nos faz sermos reconhecidos pelo que a gente é. E isso é exatamente o contrário das relações mercantis, né? As relações mercantis são aquelas que trabalham com o princípio da indiferença absoluta. Se você tiver X reais, você compra uma Coca-Cola. Se você tiver dinheiro, você compra qualquer coisa. Então, toda, troca baseada em dinheiro, ela esvazia a singularidade de uma pessoa. Por isso que é mal visto, né? Como se fosse uma violação do princípio da singularidade, do reconhecimento de cada um. Mas o que é interessante é que a natureza humana, ela é tão complexa que mesmo em relações mercantis, o afeto, o reconhecimento e a singularidade retornam pelas brechas da relação mercantil. O humano resiste muito à mercantilização. Se não fosse isso, nós todos já estaríamos transformados em coisas, porque a gente vive num registro capitalista em que praticamente tudo foi transformado em esfera mercantil. No entanto, o humano dá uma volta e resiste e retorna pelas brechas, né?
Bonito.
Agora, as amizades também são julgadas hoje em dia, Cidola. Porque você... Eu lembro do Adriano Imperador, por exemplo, que ele foi...
Aliás, abraço do Dico.
Ele foi visitar um amigo lá em Vila Cruzeiro, que era um traficante. O pessoal falou, ah, que absurdo. Ele falou, cara, ele é meu amigo de infância, eu fui criado com ele. Eu não sei lá o que ele está fazendo agora, eu sei que ele é meu amigo, eu amo esse cara, eu gosto desse cara.
Não sou polícia?
A forma como a sociedade vê as pessoas, muitas vezes, e sobretudo quando a gente fala de uma pessoa de periferia, que nem você falou do Adriano e do parceiro dele, já é uma forma ultra estereotipada. Tem uma tendência a transformar essas pessoas em vilões, em inimigos, antes dessas pessoas poder apresentar quem elas realmente são. Independente de qualquer coisa que essas pessoas possam vir a praticar, elas já são tipificadas como bandido, sacou? Isso aconteceu muito comigo ao longo da minha trajetória. Uma série de pessoas que tiveram aversão por mim e depois de muito tempo... Sabe qual é a coisa que eu mais ouço na minha vida? Porra, mano. Pensei que você era ruim pra caralho, mano. Você era brabo pra caralho. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, sabe? Então tem muitas ideias pré-concebidas. Isso vai se espalhando e existe uma certa autorização que essa mesma sociedade se dá de, no momento onde você produz uma certa ascensão social e passa a frequentar um outro círculo social, de reivindicar que você não se conecte mais com aquelas pessoas, porque ela mantém os preconceitos dela com relação àquelas pessoas, e ela está querendo que você agora faça parte do círculo social dela. Então você tem que ser cuidadoso para você não ser absorvido por esses valores questionáveis, tá ligado? E conduzir sua experiência com a sua singularidade, com a sua originalidade, com as pessoas que fizeram parte da sua vida, tá ligado? Com as pessoas que teve com você em momento muito difícil, que é muito diferente das pessoas que cercam você no momento de bonança, saca? Tudo isso tem que ser considerado.
A pessoa que aluga amigos, aluga um parente, aluga alguém para ir numa festa, essa pessoa é sozinha? Ela não tem amigos? Essa pessoa...
Evidente, né, Fábio?
Essa pessoa... Não, a pessoa que não tem amigos, a culpa é dela? Ela é insuportável?
Sem querer fazer o Francisco, mas é óbvio, né? No sentido de... Se a pessoa não conseguiu, durante uma trajetória de vida inteira, cultivar uma, duas, três amizades, alguma coisa está errada com ela. Eu não moralizo a pessoa alugar amigo, não. Eu só não acho que mude muita coisa. Porque você sentir que aquela pessoa está ali pagando, deve ser complicado. Quer dizer, o MC não acha, mas enfim, deve ser complicado. Eu gostei muito do que o Francisco falou, assim. Eu acho que eu assino embaixo do que ele disse totalmente. Mas o que eu... Tem uma coisa que eu fui abrindo minha cabeça, que é para relação amorosa que tem uma forte ligação através do dinheiro. Claro, quando a pessoa não é um vilão de desenho, mas eu já vi algumas relações amorosas que se dão absolutamente por conta do dinheiro, ou seja, uma pessoa está com a outra porque a outra tem dinheiro, mas aquela relação funciona de uma maneira tão harmônica...
Mas ela está enganando a outra ou a outra sabe?
Não está enganando... Aí eu já não sei, porque isso é uma coisa muito íntima, mas, de fato, você vê que aquela pessoa está com a outra porque aquela outra vai dar tudo o que ela quer na vida. Porque é mais complexo do que isso. Eu não acho que essa coisa moral de falar, não, mas eu tenho que, você tem que gostar das coisas que a pessoa é. Porque ela é também uma pessoa que construiu uma coisa e, portanto, tem dinheiro e, portanto, vai dar àquela pessoa. A gente se relaciona para ter coisas daquela pessoa, seja o papo, o sexo, o desejo. Ninguém só tem dinheiro. A pessoa tem dinheiro, a não ser os herdeiros aí, que estão por aí, mas se a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem uma coisa por trás de ninguém outra. Fulano, outro dia a gente estava falando, fulano, que vocalista da banda, é um... Ninguém é otário que fez sucesso pra caramba. Dificilmente você vai ver um cara que, ou uma mulher que tem muito dinheiro feito pela própria pessoa e é um ninguém. Então, dinheiro pode sim atrair, pode sim ser o cerne de um interesse.
Queria comentar um pouquinho.
Vai.
O João falou tanta coisa que daria tanto desdobramento assim.
20 centavos.
Primeiro, é que em certas circunstâncias... Essas relações mediadas por dinheiro são ruins. Quando a gente pensa, por exemplo, um homem muito velho, muito rico, com uma mulher muito jovem, que evidentemente assim, não é uma relação...
Só tem dinheiro.
Só tem dinheiro. E isso aí acontece por conta ainda de uma assimetria nas oportunidades entre os gêneros. Então isso é ruim porque isso, na origem, pressupõe falta de autonomia igual de ambas as partes. Mas, agora voltando para, né, a situação que eu acho que o João estava mais se referindo, pressupondo a autonomia de ambas as partes, eu gosto muito do que o João falou, assim, porque existe um curioso, aí sim, preconceito na nossa sociedade, que é uma espécie de privilégio do congênito sobre o adquirido. Por exemplo, a gente tende a não ver problema nenhum em alguém se atrair pela beleza do outro, porque é congênita. Pela inteligência do outro, porque é um dom, é congênito. Mas o dinheiro é o adquirido. É como se o adquirido fosse menor do que o congênito. Qual é a razão dessa diferença?
E não se existe. Você analisar, é quase o contrário, né? Se você analisar, uma coisa você nasceu com ela, outra coisa você conquistou.
Exatamente,
com
eu tendo a valorizar mais o adquirido ao congênito.
Oi, Emicida, eu quero saber de você. Vale tudo para não ficar sozinho?
Não. De maneira nenhuma. Isso é... Isso acho que é parte dessa doença, parte dessa epidemia, um efeito colateral que acaba fazendo as pessoas também pertencer a um círculo social que faz mal a ela somente porque ela achou que ela tinha que ter alguém. Então, eu acho que ao longo do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, a gente tem que estar muito atento para entender como ser feliz sozinho. Como se satisfazer, sabe? Como a sua presença ela precisa ser suficiente, você não pode utilizar as pessoas ao seu redor de maneira nenhuma como se elas fossem umas bengalas, entendeu? Para as vulnerabilidades que você tem. Porque você vai colocar uma pressão em cima dessas pessoas aí que talvez não seja a expectativa delas. E aí isso vai gerando desequilíbrios e vários desequilíbrios, entende? Eu, na adolescência, eu fui uma pessoa muito solitária, saca? Por vários fatores. Primeiro, eu mudei muito de bairro para bairros distantes. E a gente não tinha essa possibilidade de ligar e de trocar mensagem. Então, imagina que quando você começa a conhecer um grupinho ali numa certa idade, você mudou para um lugar distante. Depois você mudou para um lugar distante. Então, o meu ciclo social ele foi se alterando. Eu fui me apegando no quê nesse período aí? Numas coisas que eu gostava e que ia me acompanhar. Por isso que eu virei nerd de disco, entendeu? Porque eu ficava com aqueles discos, lendo aqueles discos, lendo aqueles livros, lendo aquelas histórias em quadrinhos. Esses eram os amigos que me acompanhavam. Quando eu fui para a escola, eu tinha ali meus círculos sociais, mas os interesses eram muito variados, sabe? E eu não tinha, por exemplo, eu gostava de rap. Naquela época, não era tão comum a molecada gostar de rap. Na minha quebrada, tinha uns caras que gostavam de rap, mas eu também gostava de história em quadrinhos. Era quase que o contrário, as duas coisas. Os caras que gostavam de rap não tinham essa parada na minha quebrada de gostar de umas histórias em quadrinhos. E eu achava que aqueles dois universos eram muito próximos. Então isso acabou me fazendo ficar perto das coisas que eu gostava e me distanciando dos círculos sociais que estavam ali ao meu redor, agora já disponíveis. Então eu fui aprendendo também a lidar com a minha solidão, sabe? Fui me desenvolvendo e entendendo que não necessariamente você tá só numa situação é uma coisa ruim. Você precisa entender que existe um mundo, você pode tentar desfrutar desse mundo de várias formas, mas que a solidão por si só não é necessariamente uma coisa ruim, desde que ela seja essa solidão que eu considero uma solidão saudável, sacou?
Sabe que eu adoro fazer coisas sozinho. Adoro ir ao cinema sozinho, teatro sozinho. Eu gosto muito de fazer coisas sozinho. E minha mulher tem pavor. Minha mulher, ela fala assim, queria ir ao cinema. Eu falei, vai. Ela falou, sozinha? Eu falei, ela falou, Deus me livre. Eu falei, porque ela falou, sozinha ao cinema? Como é que você vai sozinho ao cinema? Vai sozinho ao cinema. Tem uma...
Jantar no restaurante sozinho.
Eu amo ir sozinho no restaurante, mas as pessoas olham muito com pena.
É isso
as
mesmo.
Pessoas ao redor olham, tadinho, perdeu, tá sozinho.
Perdeu, tadinho.
Veio comer sozinho. E eu tô feliz da vida comendo sozinho.
Não, mas essa pressão de ser solteiro há muito tempo, eu vejo que as pessoas têm um pouco de pena de mim. Às vezes falam...
Não acertou.
Tipo...
Vamos, mosquito.
Não, tipo... Ai, cara, o João tem que arrumar alguém... Tem que arrumar. Por quê? Não faz o menor sentido.
Mano, você não entendeu nada, João. Você tem que arrumar alguém para as pessoas pararem de ter inveja de você. Não é pena.
Será que é isso, Francisco?
Ó, no próximo bloco a gente vai saber sobre como é que o João alimenta a alma dele. Quero saber sobre... Será que o João medita?
São duas nésperas graúdas, mas da graúda.
E aí você deixa pingar em você.
É brócolis miúdo, batido.
Couve de Bruxelas, batidinha.
É, água tem que ser morna, claro, limão.
Ah, rapaz. Eu Caraca. Sei que você de casa aí assiste a gente. Sabe? Por conta dos nossos corpitos sarados.
Eu queria só comentar um negócio. O mosquito, ele vai pra um grave, né? Fica um negócio bonito, né, meu? Esse grave aí, né?
É. Mosquito canta bonito. Eu que ensinei.
Canta bonito. Ele tem um grave bonito.
Ele cantava tudo desfocado.
Tudo errado. Tudo ele errado. Cantava, rapaz!
É, invadiu o coração!
Ele cantava rapaz.
Mas o pessoal que tá assistindo a gente agora, eu peço que esqueça um pouquinho nossa beleza exterior. Vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente tem aqui dentro. Esse espírito, essa paz interior. Eu quero saber sobre o seu alimento para o espírito. Quando que você se alimenta aí por dentro? Essa onda de meditação como solução para tudo está rolando. Tem um monte de aplicativo para meditar agora. Como é que estão os vossos espíritos aí? Conta na hashtag Papo de Segunda Verão. É, eu quero já começar...
Vou tirar o sapato para esse
bloco. Já tira, quer saber? Joga ele no
pé na areia.
Francisco... É Diga. Nesse gancho que eu quero que você fale para um ateu aqui. Como é que é, por que, que é preciso alimentar o espírito, cuidar do espírito, Francisco?
Eu tenho um pouquinho de antipatia pela palavra espírito.
Opa!
Porque eu acho uma palavra um pouco classista.
Como é que é isso?
É, não exatamente espírito, mas espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é o modo como as classes mais altas... se referem à sua tentativa de conexão com o sagrado ou transcendental, evitando a palavra religião, que consideram que é coisa de pobre. Então, para mim, para essas pessoas, eu me incomoda. Bate mal no meu ouvido, porque eu sempre acho que, para eles, religião é coisa de pobre, espiritualidade você faz num tapetinho de yoga...
Gostei muito disso que você falou.
Você fala isso nessa perspectiva de espiritualidade contemporânea.
Sim, exatamente. Porque espírito é uma palavra que significa muita coisa, né, Emicida? Espírito, por exemplo, na tradição de onde eu venho, que é a tradição filosófica, a vida do espírito é a vida do intelecto, é a vida da cognição, a fenomenologia do espírito. Né? Esse é o espiritismo que eu... cultivo, mas espírito, portanto, significa muita outra coisa também. Na tradição do espiritismo, significa...
Temos essa etimologia rápida aqui?
Ih, rapaz...
Espíritos. Rapaz. Espíritos vem do latim.
Espíritum.
Espíritus.
Que é ser iluminus
que vem, sai de si.
É, que vem por nuca no mundo.
Eu gostei que terminou rápido.
Oi, Emicida, eu quero saber de você... É, a gente, quando fala de se aproveitar da fé alheia, a gente fala sempre, pensa sempre imediatamente numa religião evangélica, aquela gente, né, na televisão tirando dinheiro do pobre e tal. Mas tem muito gratiluz aí se aproveitando da boa vontade alheia também, tem não?
Pra caramba, pra caramba. E a forma como eles lêem essas religiões populares só mostra o quão eles são preconceituosos e distantes dessa espiritualidade que eles tanto reverenciam. Eu adorei a fala do Chico, por isso eu perguntei essa coisa contemporânea, porque A existência do espírito foi também o argumento para justificar a escravidão. Aquelas pessoas não têm alma, aquelas pessoas não têm espírito, logo elas não são seres humanos completos, passíveis de serem civilizados, então eles podem ser tratados como coisas, como animais. E hoje, eu acho que isso se reproduz nessa tentativa de se dividir qual tipo de conforto espiritual é louvável, é admirável, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que os caminhos para a gente pacificar nosso interior, tentar clarificar nossas ideias, tentar se entender... Ser humano é uma sinuca de bico, mano. É uma experiência complexa pra caralho, não é fácil não. Entendeu? Então a gente tem que respeitar mais os caminhos. Todos eles, na realidade capitalista, vêm até nós através de algum tipo de produto. Vai ser um aplicativo, que é uma plataforma super popular hoje em dia, mas já foi um livro. Quantos de nós encontramos essas coisas escritas em materiais que estão disponíveis numa livraria e a gente teve que acessar esse conhecimento mediante um tipo de pagamento? Sabe? O que eu acho que é perigoso é porque, na minha concepção, as pessoas estão apaixonadas, elas querem só a linha de chegada, elas não querem a trajetória, sacou? E eu tenho uma certa dificuldade em relacionar espiritualidade, evolução espiritual, com uma coisa prática, com uma coisa que você simplesmente paga e recebe. Muito pelo contrário. Você desenvolveu uma relação saudável com o mundo, tá ligado? A trajetória. Não o ponto da linha de chegada, que é onde todo mundo quer estar. Todo mundo quer ser o monge budista, que tem essa relação desapegada com o mundo, com o comércio, lida tranquilamente com todas as relações. E, puta, mano, quando a gente conhece mesmo os caras que a gente considera iluminado, eles estão tudo aqui, ó, brigando com a mulher, tá ligado?
Isso aí, Sidão, como diria o Guimarães Rosa, é confundir sorvete com a nirvana. Ou não confunda zen budismo com zé bundismo.
A gente precisa entender, mano, que tudo depende de uma trajetória. Para mim é isso, o caminho para você se relacionar bem com a sua espiritualidade tá ligado com você se também lidar bem com a sua trajetória. Você vai precisar compreender, isso não é uma coisa fácil. Meu problema é com a ideia de que se você pagar, você vai receber. Para a espiritualidade, na minha concepção, não funciona. Em nenhum dos casos, todo mundo que está oferecendo isso aí é chavequeiro. Seja pastor evangélico, seja tapetinho de yoga.
Minha gente, acabou. Você acredita? Minha gente, vamos nessa. Semana que vem tem mais Papo de Vera.
Não falaram nada hoje,
como
hein?
É que não? Cantaram, falaram com som de...
Mas será que eles não gostam mais de ficar com a gente?
Será que eles estão querendo... Eles já estão vendo que semana que vem é o último.
Será que eles vão saia justa?
Ah, é possível.
Eles não fariam isso com nós.
O quê?
Eles não fariam.
Se a gente só pensa em dinheiro para autopromoção.
É isso mesmo.
Eles só estão aqui porque a gente paga?